O Museu do Holocausto, localizado em Curitiba, é a primeira e única instituição que trata sobre este tema no Brasil. A ideia vai além de recordar o passado e busca lições contemporâneas voltadas para a vida e os valores sociais, como indica Carlos Reis, coordenador-geral do museu.
O que a gente propõe para o visitante é uma experiência a partir de histórias individuais. O Holocausto não é uma história de milhões de pessoas, sim, são milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome. A partir dessas histórias, a gente tem a possibilidade, principalmente nos jovens, nos grupos escolares que nos visitam, gerar empatia e transmitir. Né, principalmente fortalecer os valores que a gente quer fortalecer e quer transmitir, que é a noção de tolerância, de democracia, de diversidade, de pluralidade, de direitos humanos, de resistência, e o que esse tema, ou os aprendizados em relação a esse tema, podem influenciar na vida pessoal de cada um.
O nazismo nasce como um partido político no início do século passado e se fortalece num contexto econômico e político delicado para a Alemanha. O partido chega ao poder com Adolf Hitler em 1933 e propaga ideias de superioridade racial.
Né, para os nazistas, a redenção da Alemanha só viria por meio da regeneração e da purificação racial do que eles chamavam de raça ariana, né, que tinha essa missão de comandar a humanidade. E para isso era necessário eles estarem livres da influência do que eles chamavam de raças inferiores, sobretudo judeus, mas também povos ciganos, negros, afro-alemães, eslavos, enfim, de grupos considerados inimigos ou degenerados por eles, né, como comunistas, pessoas com deficiência, e também pessoas LGBTQIA+.
Massacre destes grupos étnicos pelo regime nazista, que recebeu o nome de Holocausto, fez entre 15 e 20 milhões de vítimas. Essas pessoas eram perseguidas e mantidas em campos de concentração, onde viviam em condições subhumanas, eram forçadas a trabalhos pesados e depois eram mortas em câmaras de gás.
Primeiro, ele não começa do dia para a noite. Né, ele envolve um processo, assim como todos os genocídios envolvem processos. Né, o Holocausto pode ser encaixado dentro dessa ideia, dessa categoria de genocídio. E genocídios pressupõem etapas de classificação de pessoas, etapas de discriminação de pessoas, de perseguição, de confinamento, até uma das últimas etapas, que é a do extermínio físico e cultural desses povos. Então, as pessoas, quando pensam muitas vezes em Holocausto, muitas vezes pensam no fim do processo, lá em Auschwitz, nas câmaras de gás, mas se esquecem, né, que existe um processo e que, muitas vezes, etapas anteriores de discursos de ódio ou de uma preparação para todo o extermínio, ela é tão ou mais importante do que as etapas finais. No final das contas, nós falamos de milhões de pessoas mortas e sobreviventes que tiveram que reconstruir suas vidas em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil.
Recentemente, uma polêmica tomou as redes sociais quando um influenciador digital defendeu que grupos nazistas deveriam ter direito de se organizar em um partido político, como forma de garantir a liberdade de expressão. O professor e historiador Denison de Oliveira, da UFPR, autor do livro chamado Para Entender a Segunda Guerra Mundial, pondera por que não é possível admitir partidos nazistas em regimes políticos democráticos.
Se você der liberdade de expressão aos que querem acabar com a liberdade de expressão vai acabar, sim. Então é paradoxal, mas é necessário, né, que haja limites a essa liberdade de expressão. Eu gostaria de citar aqui duas leis brasileiras, né? Uma de 1989, que é a Lei 7.716, e brevemente alterada, né, pela Lei 9.459, de 3 de maio de 1997. Tanto uma lei quanto outra, elas proíbem que você propague o ódio, divulgue o ódio a pessoas, a entidades, a grupos religiosos, a grupos nacionais. Muito bacana, todo mundo deveria conhecer essas duas leis que eu estou citando. Então, quando uma personalidade midiática defende que é legítimo ter ódio aos judeus, obviamente ele está sendo enquadrado na lei brasileira, na própria Constituição, que também proíbe qualquer tipo de discriminação, de divulgação do ódio a grupos étnicos, a grupos religiosos, a etnias ou a grupos nacionais.
Para saber mais sobre o Museu do Holocausto ou agendar a sua visita, acesse museudoholocausto.org.br. Repórter Amanda Yargas.